Esse episódio é uma sugestão de Rodolfo Braga e Giovanna Campos.
Uma sobrevivente do Holocausto vê a criação de Israel como um raio de esperança. Finalmente, um lugar seguro para o seu povo.
O agricultor palestino testemunha a fundação de Israel, enquanto é exilado de suas terras ancestrais. É um pesar que passaria de geração em geração.
Por que Israel e Palestina estão em guerra? Eu sou o Felipe Sampaio.
E eu sou o Bruno Campos.
Bem-vindos ao Resenha Épica!
No final do século XIX, a comunidade judaica, espalhada pelo mundo, mas principalmente na Inglaterra, ela começou com uma corrente de pensamento dizendo assim: pessoal, vamos criar um Estado pra gente. Realmente buscar uma consolidação, um país. Né? Vamos criar um país pra gente. Esse movimento ficou conhecido como sionismo, tá? Sionismo. Ele foi... O principal idealizador dele foi um jornalista húngaro chamado Theodor Eltz. Provavelmente eu errei na pronúncia aqui, como sempre. Mas foi ele que criou essa ideia. E a comunidade judaica como um todo comprou a ideia, aceitou e realmente começou a divulgar isso aí.
Sionismo vem do Monte Sião, né, que é um monte sagrado dentro da história judaica, né, dentro da religião judaica. E é bom exemplificar que os judeus, eles são perseguidos desde sempre,
sim,
né?
Sim, exatamente.
Tiveram várias diásporas judaicas, né? Os judeus, eles, a gente sabe que eles passaram por muita coisa, né, nesses longos aí 5 mil anos, né, inclusive... Na contagem do tempo deles, né? A gente já tá no ano 5 mil e pouco, inclusive, justamente porque é uma etnia, né? Vamos dizer assim, né? Muito antiga.
Sim.
Muito antiga. E eles não tinham uma região, né? Não tinham um país, não tinham uma pátria. Eles eram uma nação sem pátria e que eles passaram por vários locais durante a história e foram escravizados em alguns locais, foram expulsos de outros locais. Então, quando a gente fala de perseguição aos judeus, acho que automaticamente vem à nossa mente o nazismo, né?
Sim, com certeza. Foi a principal
a gente pensa
marca.
Na Alemanha nazista, e a perseguição que os judeus tiveram, né, na Alemanha e no resto da Europa ali. Mas essa perseguição já é muito antiga, inclusive na Europa. A gente está falando aqui, né, do século XIX... No final ali do século XIX, então, antes mesmo da Primeira Guerra, estava surgindo esse pensamento aí, né, de, vamos dizer, de uma valorização do povo judeu, né, que para alguns, até esse movimento é visto como um movimento racista,
sim,
inclusive, né, porque justamente é uma linha muito tênue, né, é muito difícil a gente distinguir. Quando a gente faz um movimento, assim, de valorização cultural e étnico, em alguns momentos, essa valorização pode ser exacerbada e acabar virando pro racismo, né? Então, dependendo de quem vê, de quem olha esse movimento, ele pode soar bem racista, inclusive.
É, como se só essa etnia fosse bem-vinda ou pudesse ser sujeita a essa criação de um Estado novo, de um país novo. Você falou que realmente eles são perseguidos. É claro que a gente não vai voltar na história lá no Antigo Egito, o pessoal conhece a história da Bíblia aí de Moisés,
Falar em outro dia, que é um assunto
dia.
Até legal.
Eu acho que não dá pra voltar tanto assim e falar que o povo judeu tá fugindo, tá sendo perseguido desde essa época. Né? Dentro da cultura, dentro da religião deles, eles vão afirmar isso, vão afirmar dessa forma. Mas eu queria, só para ilustrar essa coisa do povo judeu migrando de um lugar para o outro, tendo que fugir, a gente falou recentemente no episódio sobre Maurício de Nassau aqui no Brasil, a gente mostrou a figura do judeu na participação de vários empreendimentos ao redor do mundo. Né? Você tinha um comerciante judeu na Espanha, né? Que era um cara que já tinha uma certa prosperidade, digamos assim, dentro da comunidade judaica ali. E aí, por causa da Inquisição Espanhola, né, eles migraram, foram para os Países Baixos, né, que a gente fala comumente como Holanda, né, mas na verdade são os Países Baixos. E lá eles já começaram a se tornar empresários, donos de banco, donos de refinarias, sim, de açúcar. Aí, com a vinda dos holandeses para o Brasil, né, na figura de Maurício de Nassau, eles vêm para o Brasil, aqui, aqui passam a ser donos de lavoura, né, donos de produção de cana-de-açúcar, tem uma participação muito importante na, na modernização do Nordeste nesse contexto, né, como a gente falou lá no episódio.
Emprestam muito dinheiro.
Emprestam,
né,
muito dinheiro, exatamente. E com a saída dos holandeses, eles saem do Brasil e vão lá para Nova Amsterdã, que a gente conhece como, hoje como Nova York. Então, e aí lá eles se tornam os donos da Wall Street. Então veja bem.
Nossa, meu amigo Bruno Campos, João, vem aqui. Rapidinho. Cara, eu fiquei interessado agora, que assunto interessante. Onde é que eu posso ouvir mais sobre isso, cara?
Não, você pode aqui no Resenha Épica. Você vai lá no episódio Seria Melhor Ser Colonizado por Holandeses. É só descer aí o feed dos episódios que você vai ver. É um episódio muito bom, tivemos um feedback muito legal. Pode ter certeza que vocês vão gostar. Mas enfim, isso só para ilustrar essa figura do povo judeu migrando por diversos motivos, seja perseguição, seja oportunidade. E aí isso reforça aquele, meio que aquele estereótipo que a gente criou em torno do judeu dele ter dinheiro. Né? Eu acho que isso é uma máxima que a gente vê em muito filme também, o judeu sempre com um cordão de ouro, dono de muitos empreendimentos, com um patrimônio,
e muquirana.
Exatamente, e realmente quando você vê a história, você fica, pô, realmente, cara, os caras, pra qualquer lugar que eles vão, eles têm essa política de autoajuda dentro da comunidade judaica e eles são todos são prósperos, né? Você vê isso até, no, até na criminalidade. Você vê, quem assistiu o Peaky Blinders aí, tinha lá o mafioso judeu, que era o Solomon. Eu não lembro o primeiro nome dele agora.
Lembrando que a gente tá falando aqui das representações artísticas,
isso,
tá? A gente não tá dizendo que eles são assim.
Isso,
não,
né?
Estamos
exatamente
tendo um discurso antissemita aqui, não.
Não, de forma alguma.
Eu só deixa tô, bem claro.
É, eu só tô mostrando que, conforme eles vão migrando, eles sempre se tornam prósperos no lugar que eles estão, né? E por isso eles ficaram espalhados pelo mundo. E aí veio esse movimento sionista, né, no final do século XIX, de pessoal, vamos parar de se espalhar e, na verdade, vamos procurar o nosso cantinho, vamos procurar o nosso lugar. E aí, três opções que são levantadas, né, dentro desse contexto, dentro dessa corrente de pensamento, é, uma é na África, na, no país Uganda, tá? O outro seria na Argentina e o outro numa região chamada Birobidziga, que é na Sibéria. Eu acho que Sibéria é mais fácil. Então, eles tinham essas três opções. Tá, eles até conseguiram apoio britânico, que ofereceu, porque a gente sabe que a Uganda era uma colônia ainda nesse contexto do século XIX, uma colônia ali do Reino Unido, e aí eles conseguem o apoio britânico nessa opção de Uganda aí, que ofereceu cerca de 15 mil quilômetros quadrados de terras para eles fazerem assentamentos lá. Tá? Essa oferta foi recusada pelos sionistas ali, pelos principais líderes do movimento.
Acho que principalmente porque os judeus, eles já têm uma terra prometida, né, segundo a sua religião. Então, lógico que eles queriam voltar para lá. Eu acho que a gente pode desenvolver melhor depois a questão de Jerusalém, mas, cara, teve um... Nessa época aí, no final do século XIX, eu sei que teve um banqueiro, esqueci o nome dele agora, cara, mas é um franco-judeu, um banqueiro ali no final do século XIX, ele comprou muitas porções de terra no Oriente Médio, tá? Na região ali, agora o que hoje é a parte norte ali de Israel. Qual o nome mesmo? Enfim, alguns sionistas, eles tinham essa ideia de que eles poderiam comprar grandes faixas de terra ali no que hoje é Israel, né? E realmente montar só Israel. Eles queriam voltar pra Terra Prometida, né? Onde fica ali Jerusalém, e ali criar o seu estado, tá? Nessa época aí, era parte do Império Otomano. Então, por mais que esses sionistas, eles tenham comprado grandes faixas de terra, eles não conseguiam trazer o povo judeu para lá. Por quê? Primeiro, grande rejeição dos povos que já estavam lá. Tá? A gente tem que lembrar que essa área estava sendo habitada, entendeu? Os palestinos já estavam lá desde então, entendeu? Desde muito tempo atrás. Desde que aquilo ali era parte do Império Otomano.
Sim, por causa do Império Otomano, exatamente.
Então, nessa época aí, a gente tá falando ainda do Império Otomano. Até o final da Primeira Guerra Mundial, aquilo era uma parte do Império Otomano. Antes disso, era parte do Império Romano.
Sim. Então, voltou muito.
É, não, peraí, calma. Mas Roma, só pra dizer que Roma que deu esse nome de Palestina, né? Essa área ali era chamada de Palestina desde o Império Romano. A gente também tem um outro episódio que a gente fala como o Império Otomano tomou essa parte ali, né, que era que fazia parte do Império Romano Oriental, mas isso fica pra, né, fica em outro episódio, vocês podem procurar aí. O episódio tá muito bom, inclusive. Mas Voltando aqui, então, o Império Otomano não aprovava isso, tinham várias leis otomanas que eram contra isso, você migrar todo um povo ali para dentro da área deles, né? E houve uma grande rejeição dos povos que já estavam ali, o povo palestino, que era muçulmano. Mas deixa bem claro que nessa época aí já existiam dentro da Palestina ali no final da Primeira Guerra e tal, até um pouco depois, existiam muçulmanos, judeus e cristãos vivendo lá, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Os cristãos e judeus eram a minoria esmagadora, mas eles viviam ali em harmonia. Inclusive, me lembro até quando a gente decidiu falar sobre essa pauta, me lembrou uma história que é muito falada dentro das igrejas. Eu já falei em outro episódio que eu sou agnóstico, né? Mas eu fui criado dentro da religião evangélica, né? Dentro do protestantismo cristão. E eu sempre ouvi desde criança a historinha ali dos filhos de Abraão. Sim. Né? Quando a gente fala das três grandes religiões monoteístas do mundo, a gente está falando das religiões abraâmicas. São quais, né? É o cristianismo, o judaísmo e o islã, né? Que é a religião dos muçulmanos. Então, o que acontece é que os judeus e os muçulmanos, eles dividem muitas crenças parecidas, né? Uma delas é justamente o Abraão ser o seu antepassado. E realmente é. Mas, segundo essa historinha que eu ouvia desde criança, né? É que o Abraão, isso tá na Bíblia até, tá no Torá e tá no Corão também. Abraão, ele tinha dificuldade, a esposa dele tinha dificuldade para ter filhos, né? Então, ele não tava conseguindo ter um herdeiro, ele teve um filho com uma de suas servas, que era Agar. Era uma mulher egípcia, né? E esse foi o primogênito dele, chamado Ismael. Só que Deus, depois, concedeu um filho com sua esposa Sara, que era judia também. E esse filho se chama Isaac. Então, seguindo a versão da Bíblia, que é a que eu conheço, né? Abraão, ele, mandado por Deus, recebe uma ordem de Deus, né? Que ele deveria mandar Agar e seu filho Ismael para o deserto e viver somente com Sara e o seu filho Isaac, que era o segundo filho. E a partir dessa separação, supostamente, isso é dito principalmente nas igrejas evangélicas, supostamente, Ismael dá origem ao povo árabe e Isaac dá origem ao povo hebreu, povo judeu, né? Viriam daí as tribos de Judá e as tribos de Ismael também, e o povo hebreu, o povo judeu, né? E o povo árabe ou muçulmano teria sido separado desde aí, desde então eles vivem em guerra. Só que, cara, primeiro que, porra, muçulmano, a cultura muçulmana, a religião muçulmana, o Islã, ele é muito mais recente que isso, cara.
Uhum.
Muito mais. Enquanto a gente tem lá uma média de 5 mil anos, né? 4 mil e pouco, 5 mil anos de judaísmo, pô, a religião muçulmana, o Islã, ele é o quê? Do século 6, 7?
Foi a partir de Maomé.
Então não tem nada a ver.
Exatamente.
E a guerra aqui, que a gente tá falando, é uma guerra entre o Estado israelense e os povos palestinos. Então, são coisas muito diferentes. Aqui no Brasil, principalmente, a gente tem essa visão enviesada, né, de que, é o povo judeu contra o povo muçulmano. Não é isso, tá, que a gente tá falando aqui. São coisas diferentes.
Com certeza vão existir narrativas, né, o próprio povo islâmico ali, nas figuras dos grupos terroristas e paramilitares, que a gente vai falar mais pra frente, tá? Calma. Mas alguns deles vão usar aquela velha palavrinha, jihad, né, guerra santa e tal, mas, uhum, pessoal, tem que ter muito cuidado, tá? Tem que ter muito cuidado com isso. Vocês têm que entender um pouquinho da história para entender justamente isso aí que o Felipe Sampaio falou. A gente não tá falando de uma guerra entre duas religiões, ponto, tá? Isso é muito importante. Mas voltando aqui, você falou do Império Otomano não ficar de acordo com essa migração, com essas compras de terras por parte dos judeus de diversas nacionalidades. E isso aconteceu principalmente porque o ministro das Relações Exteriores inglês, ele fez um pronunciamento ainda em 1917, ou seja, antes da Primeira Guerra Mundial acabar, tá? Ainda existia ali o Império Turco Otomano. Ele fez um pronunciamento em que ele era um ministro, então ele falou pela Inglaterra, né? Ele se pronuncia, toda vez que o político fala alguma coisa, ele se pronuncia por aquele país, por aquele estado que ele representa.
Infelizmente, em alguns momentos.
Infelizmente, muito infelizmente, em alguns momentos, exatamente. Né? O cara, hoje em dia, o cara joga alguma coisa no Twitter, joga alguma coisa no Instagram, e o pessoal, enfim, não vamos nem entrar muito na parte política, não. Mas essa declaração ficou conhecida como Declaração de Balfour, tá? Se escreve Balfour, mas as fontes aqui afirmam que é Balfour o nome dele, porque o nome dele era Arthur Balfour, tá? Ministro das Relações Exteriores. E essa declaração, ela tem especificamente 67 palavras. Achei isso bem curioso, que se você jogar aí no Google agora, declaração de Balfour, vai aparecer uma fonte ou outra dizendo assim, declaração das 67 palavras. Declaração de Balfour com 67 palavras. E eu fiquei intrigado com isso, e eu fiz questão de contar, tá, pessoal? Tem realmente 67 palavras. A versão
Mas por que
inglês,
essa ênfase toda, cara, na quantidade de palavras?
Achei muito curioso. Tá? E eu tenho aqui o texto na íntegra, 67 palavras é um parágrafozinho pequeno, tá, pessoal? Eu trouxe aqui na íntegra pra vocês, que eu acho bastante interessante. Ele diz o seguinte: caro Lord Rothschild, tenho muito prazer em transmitir a você, em nome do governo de sua majestade, a seguinte declaração de simpatia pelas aspirações sionistas judaicas, que foi submetida e aprovada pelo gabinete. O governo de sua majestade vê favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e envidará seus melhores esforços para facilitar a realização desse objetivo, ficando claramente entendido que nada será feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judias existentes na Palestina, ou os direitos e status políticos defrutados pelos judeus em qualquer outro país. Eu ficaria grato se você levasse essa declaração ao conhecimento da Federação Sionista. Atenciosamente, Arthur James Balfour, 2 de novembro de 1917. Vocês perceberam que eu pontuei algumas informações muito importantes nessa carta. A primeira delas eu já mencionei, que foi em 1917, antes da fragmentação do Império Turco Otomano, que vai, como a gente sabe, como a gente já falou aqui, ao final da Primeira Guerra, vai ser fragmentado. Ele perdeu a guerra, vai ser fragmentado. E aí é o turning point. A região que traz principalmente os problemas que a gente está abordando hoje aqui, ficou sob a dominação, sob a administração, sob o controle de quem? Vamos ver se o pessoal adivinha aí. Acertaram. Reino Unido, Inglaterra. Então,
sempre.
E aí você vê justamente essas duas coisas. A região que o movimento sionista estava querendo, né, para o seu futuro Estado, e a declaração de Balfour representando o Reino Unido e a Inglaterra, né? Olha como convergiu, olha como juntou. E aí, realmente, esse plano de fundar o Estado judaico na região da Palestina vai se tornar muito mais concreto. Tá? O pessoal vai olhar para ele de maneira muito mais concreta. Olha, realmente tem possibilidade agora. Isso aqui é o fim da Primeira Guerra Mundial. E a partir disso, né, nas décadas de 20 e 30, vai ter uma migração em massa de judeus, né, para essa região proposta ali da Palestina, o extremo leste do Mediterrâneo. O pessoal quer pegar seu mapa ou jogar no Google aí, vai. É sempre importante que vocês tenham uma noção do mapa, né, das coisas que a gente está trazendo aqui, para realmente se situar, é bem interessante, para ter uma visualização ali. Então, ao longo das décadas, após essa declaração de Balfour e após a fragmentação do Império Turco Otomano, muitos judeus de várias nacionalidades vão começar a ir para essa região. Né? Já tinham territórios comprados por judeus lá. Tava uma coisa política instável, como a gente falou. Não era mais Império Turco Otomano, era o quê? Era um local, era um território administrado pelo Reino Unido. Tá? Então, muita gente começa a migrar para lá. Né, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, muitos sobreviventes do Holocausto, né, como você falou muito bem, aí foi um marco muito importante na história da perseguição dos judeus, né, foi uma fatalidade, uma infelicidade muito grande esse período da história, mas os sobreviventes do Holocausto e seus descendentes vão para onde? Vão para esse lugar também, né, vão realizar esse sonho da Terra Prometida, uma coisa falada até na Bíblia, né? E aí as fontes afirmam que nesse período ali, após a década de 40, até meados da década de 40 ali, a comunidade judaica nessa região chegou a somar 600 mil habitantes.
Só para deixar claro aqui, cara, trazer uma adenda aqui, é duas coisas. Primeiro, nesse meio tempo aí, durante a Primeira Guerra Mundial, a Inglaterra, ela estava flertando aí com os judeus, né, dando essa esperança de que eles poderiam ter esse Estado judaico lá antes de ganhar a guerra. Por quê? Para ganhar apoio dos judeus na guerra. Tá? Isso aí fica bem claro. Segundo, ao mesmo tempo, o foi botado aí nessa declaração, vocês repararam, né? Vocês ouviram nosso amigo aqui lendo a declaração, e um trecho fala que não poderia prejudicar os povos muçulmanos no local. Por quê? Eles também estavam em negociações com os povos palestinos, que eram os povos árabes muçulmanos, de origem muçulmana, que viviam naquela região ali. Então, eles também estavam fazendo negociações com esses povos para que eles apoiassem essa... Eu vou dizer em português bem claro aqui, vocês já sabem qual é a minha opinião sobre imperialismo. Então, nessa invasão do Império Britânico ali naquela região, tá? Então, eles queriam apaziguar o povo que já estava ali e falar assim, ó, ajuda a gente a entrar que a gente vai ajudar vocês. E ao mesmo tempo falando pro judeu, ó, ajuda a gente aqui porque a gente vai garantir o Estado para vocês, tá? E isso que o Império Britânico fez nesse momento, tá bom? Que eu só queria deixar claro isso aí. E a segunda coisa é, nesse momento, você falou de 600 mil judeus, né, que migraram para lá. Mas é importante falar também que já estavam lá mais que o dobro dessa população de povos palestinos, tá?
Sim, sim.
Eram mais de 120 mil que já estavam lá. Então, infelizmente, muitas pessoas acham que aquela área ali estava desabitada, e não é verdade.
Exatamente. O Reino Unido prometeu mundos e fundos para todo mundo, né?
Sempre dá certo, né?
Sempre dá certo, né? Prometeu mundos e fundos ali, adquirir apoio dos judeus na guerra, para vencer a Primeira Guerra, apoio dos palestinos para entrar naquela região. Né? E é bem curioso também que esse mesmo Lorde, para quem é endereçado essa carta aqui, essa declaração que eu li aqui, esse mesmo Lorde, em determinado momento, em determinado outro momento, ele promete a independência aos árabes também, né? Nessas negociações políticas. Então isso é bastante interessante. E essas duas populações grandes, não num território pequeno, né? Novamente citando aí, se vocês estiverem acompanhando pelo mapa, aí o Resenha Épica, vocês vão ver que, cara, não é uma região muito grande, né? Em termos de, por exemplo, sei lá, você comparar uma população de 600 mil com um estado do Brasil, por exemplo, uma cidade do Brasil que tem essa população, você observa que, em termos de relevo, em termos de clima, tá? Em termos de regiões férteis, você vai observar que a Palestina isso é um número muito grande, tá? É um número muito grande de habitantes nessa região da Palestina, somando todo mundo, judeus, os cristãos que estavam lá também, que você mencionou, minoria, mas que estavam lá, e também os palestinos. E essas divergências de religião, de cultura também, e principalmente essa entrada, né, como você falou, invasão de vários povos ali, de várias pessoas ali, vai começar a gerar um conflito entre essas populações. E para tentar mediar esse conflito, a ONU vai intervir. Em 1947, ela vai definir um plano chamado United Nations Special Committee on Palestine, tá? Comitê Especial sobre a Palestina nas Nações Unidas, a pedido justamente da Inglaterra, do Reino Unido, né? E eles trazem uma proposta de dividir a Palestina em dois territórios, tá? Um para judeus e um para os muçulmanos. Aí você começa a observar realmente essa ideia de separação, né? Vamos criar o Estado aqui, o Estado para os judeus, né? E dessa divisão, 11.500 km² seriam para os cerca de 1,3 milhão de palestinos e 14.500 km² para os cerca de 700 mil judeus. Né? Você vê que, obviamente, a gente está passando os anos aqui na contagem, a população também vai crescendo. Então você tinha, na verdade, uma proposta de um território um pouco menor para uma maioria e um território maior para uma minoria, né? E esse plano foi votado, né, um comitê internacional presidido pela ONU, e muito interessante que quem estava, vou usar a palavra presidindo duas vezes, né, na verdade foi um comitê montado pela ONU e presidido pelo ministro Oswaldo Aranha, brasileiro, ministro ministro das Relações Exteriores também, teve uma participação muito grande aí do Brasil nas condições políticas durante a Segunda Guerra Mundial, mas não vou entrar nisso, é só porque ele é uma figura política importante para nós brasileiros. Ele estava presidindo esse comitê.
É importante.
E estavam
os representantes também para a culinária aí.
do bife, né?
O filé Oswaldo Aranha. O bife aí.
Pessoal, esqueçam tudo que ele fez, todas as suas articulações políticas durante a Segunda Guerra Mundial. A maior contribuição que esse cara fez foi dar o nome para esse bife.
Com supleto, bastante alho.
Maravilhoso aí. Com bastante alho.
Isso será que é coisa do Rio de Janeiro, cara? No Brasil todo tem... Comenta aí pra gente aí. Totalmente fora do assunto. Eu vou botar lá, sempre boto no Spotify, né, uma pergunta relacionada ao tema. Eu não sei ainda qual que eu vou botar, mas eu vou botar lá uma pergunta, sei lá, seja qual for, né, se a Jerusalém pertence a Israel ou Palestina. Aí vocês vão lá, sim, e respondam, pô, não, aqui também tem bife Oswaldo Aranha. Pra quem entrar não vai entender nada. Quem entrar não vai entender nada.
Eu falo aqui de Minas Gerais, eu falo aqui da Paraíba, do Ceará, do Amazonas, e aqui também tem o bife Oswaldo Aranha. É isso aí. E além dele, não do bife, mas
pensei que tu ia falar do bife mesmo de novo, cara.
Não, chega de falar do bife, E além dele, do ministro Oswaldo Aranha, estavam presentes os representantes de 56 países, tá? Pra votar nessa ideia da divisão do Estado, tá? Do Estado Israel e do Estado Palestina. 33 dos representantes votaram a favor, 13 contra e 10 absteram, tá? E aqui, muito importante, pessoal, atenção. Dos que votaram contra, cara, alguns, né, aqui são muito importantes.
Se abstiveram, como é que... Cara, que o português é uma língua muito ingrata, né? Nem a gente sabe falar direito, né? Se absteram...
É, eu falei...
Você falou se absteram, mas é assim, parece que tá errado.
Eu acho que... Não, agora você me causou uma dúvida.
Eu vou botar a conjugação aqui, verbo abster. Segue aí, cara, segue aí.
É, cara, desculpa, você tá certo.
Se abstiveram.
Vou repetir aqui.
Na dúvida é sempre o maior.
Desses 56... Na dúvida é sempre o maior. Desses 56 países, 33 votaram a favor desse plano da divisão do território de Israel e Palestina, 13 votaram contra e 10 se abstiveram, tá? E, pessoal, muito importante, porque desses 10 que... Aliás, dos 13 que votaram contra, é muito importante porque alguns deles foram Egito, Síria, Líbano, Jordânia e Iraque, tá? Esses países, primeiro de tudo, eles fazem... alguns fazem fronteira direta com essa região da Palestina, outros não, mas estão nas cercanias ali, e eles compunham a Liga Árabe, ou seja, são todos países de predominância religiosa islâmica, muçulmana, tá? Importante, eles votaram contra, isso é muito importante. E aí, justamente por não ter tido unanimidade e entre outros fatores políticos também, o Reino Unido, através da ONU, não levou para frente a implementação desse plano, né? Dentro das ideias ali que a ONU tinha trazido. Ah, como é que vai ser? Vamos dividir assim assado. Lá a quilometragem que eu citei, né? Então não levaram para frente isso aí. Quem que levou para frente isso? Foi em 14 de maio de 1948, o líder judeu, né? A gente não podia dizer nessa época ainda o presidente... ou o primeiro-ministro, não tinha essa denominação ainda, né? O líder judeu que estava à frente dessa comunidade judaica ali na Palestina, ele declara a inauguração do Estado judeu sob o nome de Israel, tá? Isso é bem importante. Quem declarou a criação, a fundação, em 1948, do Estado de Israel, foi o próprio povo judeu, a própria comunidade judaica que estava morando lá.
Então, pra você ver, né, que o Império Britânico prometeu, né, o que tinha que prometer, pra conseguir o que queria, depois conseguiu o que queria, saiu fora. Uhum. Falou assim, ó, parabéns, a gente apoia vocês aí na decisão de vocês, faz aí o que vocês têm que fazer e tal, valeu.
Não, e foi embora mesmo, porque nesse dia, 14 de maio de 1948, no mesmo dia que o líder judeu declara a inauguração do Estado, o Reino Unido estava vazando da Palestina porque acabou o tal do mandato britânico na Palestina. Né? Essa administração britânica, lá desde do final da Primeira Guerra Mundial, né? Essa coisa colonialista de se enfiar, o imperialismo de se enfiar no lugar dos outros e ditar a administração, e ditar as regras e tal, eles falaram, não, essa data aqui eu vou vazar, né? Como você falou, prometi para um, prometi para outro, e vazei, 14 de maio de 1948, eles saem, acaba o mandato britânico na Palestina e acontece a inauguração, né? A declaração da inauguração do Estado judeu com o nome de Israel. E aí lembra aqueles países, né? É como se eu estivesse falando, esse outro dia, né? Eu acabei de falar aqui dos países da Liga Árabe, os países da Liga Árabe que votaram contra a definição do Estado de Israel, são justamente alguns deles, países da Liga Árabe, que declaram no dia seguinte, tá? No dia seguinte, declaram guerra a esse Estado recém-criado, o Estado de Israel. Os países que declaram guerra são Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, Síria e Arábia Saudita, tá? Então, isso aqui vai começar o que a gente conhece como a primeira guerra entre árabes e israelenses nessa região da Palestina.
Então já era uma tragédia anunciada, né? Não, não foi de uma hora para outra, né? Porque, infelizmente, quando a gente não entende muito bem como é que foi, pode parecer que simplesmente Israel foi criada ali numa terra que não era de ninguém, e depois que Israel tá instalado lá, que o pessoal quer invadir, né? Infelizmente, tem muitas pessoas que têm essa visão totalmente equivocada. Não foi isso que aconteceu, né? Os povos árabes já estavam ali, já tinham deixado bem claro sua insatisfação, mostraram que eram contra, mesmo assim, contra a vontade deles aconteceu, então eles responderam. Não estou falando de modo nenhum que é justificado, tá? Só pra deixar claro aqui. Só tô dizendo que já dava pra prever, né? Já dava pra imaginar que isso aconteceria.
Sim, sim. No cenário político, no cenário geopolítico, isso estava bem evidente. Pessoal, eu convido vocês novamente, joga no Google aí, procura um mapa da evolução do Estado de Israel, tá? Vocês vão ter um mapinha com 4 fotos aí, é bem, bem interessante, que vocês vão ver o tamanho do Estado de Israel ao longo de sua, desde sua criação em 1948, após, aqui a gente está falando, a Primeira Guerra Árabe-Judaica, vocês vão ver que justamente pelo apoio que agora os Estados Unidos estão trazendo para Israel, né? Então a gente falou aqui da figura de Inglaterra apoiando, agora a gente está trazendo a figura dos Estados Unidos apoiando Israel, através desse apoio com armamentos, com treinamento militar, com investimentos, Israel lutando contra 6 países, mesmo assim, ele consegue aumentar seus territórios, tá? Consegue expandir seus territórios, tomando principalmente territórios da Galileia, deserto do Negev e a Cisjordânia, tá? E aí, o que é importante disso? Ah, beleza, você está falando um monte de nome de lugar, e o que é importante? Que esses territórios ocupados, eles já tinham gente, como a gente está falando aqui, tinham palestinos, tinham islâmicos morando lá. Esses territórios que são ocupados após essa guerra, quase 1 milhão de palestinos são expulsos desses territórios, e eles vão se concentrar justamente na faixa de Gaza. Olha aí, nomezinho que quem está acompanhando a notícia aí, importante. Sim, pra caramba, famoso, faixa de Gaza, e na Jordânia, tá? No país Jordânia. E aí, essa expulsão, ela vai criar um nome, vai criar um conceito entre os palestinos chamado de Nakba, tá? Ela quer dizer destruição ou catástrofe, justamente porque na figura dos palestinos, aí é que, pessoal, eu apelo vocês sempre se colocar no lugar de um e se colocar no lugar de outro, tentar se imaginar na situação. Dos palestinos que foram expulsos dessas regiões, eles enxergaram isso como destruição, como catástrofe, como uma Nakba, né? E aí eles vão criar esse sentimento a partir dessa primeira guerra aqui entre árabes, entre muçulmanos e israelenses, vai criar o sentimento de quê? De reconquista desses territórios. É a diáspora palestina. Fomos expulsos da nossa terra, nós queremos ela de volta.
E depois da primeira guerra árabe-israelense, os conflitos, eles são incessantes. A gente estava falando aí de 48 e até hoje, né, nós tivemos muitos, muitos conflitos, né? Alguns são, assim, vão tidos como chaves ali, né, para desenrolar dos acontecimentos, né? Sim, como, sim, por exemplo, exatamente, a crise do Canal de Suez. Que o Canal de Suez, olha só, vamos imaginar aqui o mapa. Vocês sabem que o Egito, ele fica no norte da África, né? A gente tá falando de Oriente Médio, né? Que fica, vamos imaginar assim, a Europa em cima, Ásia, né? A direita, né? Vamos dizer assim, a leste, né? E a África ali é o sul. Esse, no meio ali, tá o Oriente Médio, né? Então, o Egito tá embaixo e tal. Tem uma península que une o continente da África ao Oriente Médio. E nessa península, ela é atravessada por um canal bem estreito chamado Canal de Suez, que ele é extremamente importante, porque por ali passam vários navios, né? O comércio entre diversos países e diversos continentes, ele é feito através desse canal, então ele é de suma importância. Ele era internacional, o Egito, em dado momento, ele decide nacionalizar aquilo ali, que gera uma guerra, gera um conflito enorme, relacionando a França, o Reino Unido, como sempre, né? E também Israel. Então, existe essa crise ali em que o Egito e Israel, eles vão entrar num conflito muito sangrento, entendeu? Em que, inclusive, o Egito vai perder, a gente vai ver que durante a história, Israel se mostra, assim, uma potência imparável.
Invictos.
Entendeu? Invictos.
Não perdem uma batalha.
E eles chegam a dominar parte do Egito.
Sim.
entendeu?
A região do Monte Sinai, né?
Exatamente.
Já que você mencionou aí o Egito, um outro conflito que teve foi, a gente dá outro salto temporal aqui, foi a que ficou conhecida como Guerra dos Seis Dias, em 1967. E ela realmente tem esse nome de Seis Dias, porque ela aconteceu em seis dias. Aí, corroborando pra toda a minha neura com nomes sem graça de batalha, tá aí, Guerra dos Seis Dias, em 1967. Essa guerra, ela vai aumentar exponencialmente, de novo, o território de Israel, tá? E essa guerra, ela divide muitas opiniões da comunidade internacional. Eu não vou entrar em detalhes, porque realmente são muitos combates, muitas guerras, e na verdade é praticamente uma guerra ininterrupta, né? Como a gente está mostrando aqui, desde a criação do Estado de Israel, né? Só que ela divide opiniões, porque Israel que tomou a iniciativa nesse combate, bombardeando os aviões, os principais aviões e aeródromos do Egito, que era a principal potência que fazia frente ali a Israel, bombardeou sem aviso prévio, assim, sem, né, uma declaração formal, aquela coisa política da guerra, assim. Mas Israel alega que isso teria sido um ataque, como é que diz? Um ataque preventivo. E a sua inteligência, a sua política já estava observando uma movimentação do Egito e que isso foi um ataque preventivo, tá? Então essa guerra, ela divide muitas opiniões. É importante nessa guerra aqui o alinhamento de Israel com os Estados Unidos, né? Como a gente já tinha falado aqui, vai ter um efeito borboleta? Não, é uma rebarba.
Desdobramento.
Assim, um tiro no pé, um desdobramento, né? Um tiro que saiu pela culatra. Porque os Estados Unidos se alinhando com Israel fez com que muitos dos países contrários a Israel, né, principalmente esse aqui que a gente citou, Egito, Líbano, Síria, esses países que fazem fronteira direta ou indireta ali, eles vão se aliar com quem? Isso aqui já tá no auge da Guerra Fria. Então esses outros países vão se aliar com a União Soviética, tá? Isso só quero deixar essa informação aí. Não vou esmiuçar isso aqui, não. Mas isso é importante, que você tá vendo um escalonamento, um aumento dessa guerra que é entre Israel e a Palestina. É uma coisa que é tão pontual ali, está se tornando uma coisa tão escalonada, tão internacional.
Outro problema que é gerado por esses conflitos é que, resumindo bem a história, né, você já sabe que são muitos conflitos, a gente não vai ficar aqui listando, né? Mas com essas expansões do território Israel, né, que para muitos é, lógico, é indevido, né, Israel começa a ocupar várias dessas áreas com assentamentos, tá? E pela Convenção de Genebra é ilegal, porque você não pode pegar uma área ocupada, né? Uma área que você conquista
tomada militarmente.
Isso, uma área tomada militarmente, você não pode colocar sua população lá para ocupar. Tá entendendo? Já Israel se defende dizendo que nessas áreas não tinha ninguém, o que é meio difícil de acreditar, tá entendendo? Não é que não tinha ninguém, mas eles dizem que não tinha uma administração. Por exemplo, a Cisjordânia, que é uma área palestina, mas que não está sob nenhum governo, né? Segundo eles. Mas assim, tem muitas áreas que estavam sim, eles fizeram assentamentos, como por exemplo na faixa de Gaza, né? A Cisjordânia, entre outros, né, outras localidades, que eram sim, estavam com muitas pessoas ali, tinham uma população enorme, entendeu? De palestinos, que foram simplesmente ou mortos ou expulsos de suas casas, entendeu? Para acomodar esses colonos israelenses. Então, assim, cara, eu vejo nisso aí, para mim é muito fácil eu fazer uma associação a um imperialismo mesmo, assim, uma invasão imperialista. Até porque, pô, olha o nome que é usado, são colonos judeus que estão lá. Então, eu vejo da mesma forma, entendeu? Como foi feito lá pela Europa durante as grandes navegações, né, as expansões marítimas e durante o período do neocolonialismo, né, neoimperialismo ali, eu vejo da mesma forma. Parece que eles estavam fazendo exatamente o que o Império Britânico, o que Portugal, o que Espanha e muitos outros países da Europa fizeram em países da África e das Américas e etc, entendeu? Eles estavam ocupando, desrespeitando totalmente as pessoas que estavam ali, e inclusive eles usam o povo israelense, muitos usam como desculpa, né, vamos dizer assim, né, como argumento, o fato de que eles supostamente são originários de lá, entendeu? Que não, muitos milênios atrás nós fomos expulsos daqui, mas essa terra é nossa, a gente já estava aqui antes. Existem até descobertas, supostas descobertas arqueológicas, que são usadas para reforçar essa ideia, entendeu? Que algumas pessoas duvidam da autenticidade de tudo, entendeu? Pra comprovar que, tipo assim, ah, não, a gente tava aqui antes, ó, entendeu? A gente foi expulso, mas agora a gente tá voltando. É igual como se fosse, sei lá, cara, fazendo um exemplo bem esdrúxulo, assim, bem exagerado, é como se fosse um povo tupi, vamos dizer assim, chegar aqui, onde eu tô aqui, em Nilópolis, e falar assim, ó, ah, não, esse... Sai desse apartamento aqui, porque a gente morava aqui antes, né? Então esse lugar é nosso e se vira, entendeu? Então, assim, é...
Aí ele abre a sua gaveta assim, aí tira um cocar...
Tá vendo, ó? Fala, aqui, ó, isso aqui tá é a vendo, prova ó, de que a gente estava aqui antes.
Sai da minha casa. Exatamente. E aí, por um lado, você tinha o povo palestino concentrado justamente na faixa de Gaza ali. Pessoal, só para o pessoal entender... A faixa de Gaza, existe a cidade chamada Gaza, tá? E existe a faixa de Gaza, que é uma região, tá? No litoral, que compreende ali, que ela tem as proporções seguintes. É 40 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Tipo, isso é muito pouco. Tenta pensar aí no bairro que você mora e no bairro em que você trabalha ou estuda, né? Pensa nessa distância e tenta pensar isso agora para um povo gigantesco morando ali, fugindo justamente dessas expansões israelenses, dessas guerras que estão acontecendo ali. E aí, não à toa...
É qual o tamanho que você falou?
40 quilômetros, 40 por 10 quilômetros.
Cara, ó, daqui onde eu tô em Nilópolis, para Copacabana, que é onde eu trabalho, é mais do que esses 40 quilômetros aí.
Pois é.
Se eu não me engano, dá uns 50, dá quase 50. Então, assim, da baixada aqui do Rio de Janeiro... Para a Zona Sul, é maior do que a faixa de Gaza.
Exatamente. Só que detalhe, como a gente falou aqui, você tinha ali mais de 1 milhão de palestinos que foram se concentrando nessa faixa ali, que era assim, o último reduto deles, né, fugindo ali das guerras. Então você, não à toa, hoje você tem a faixa de Gaza... Se não for a maior, é uma das regiões com maior densidade demográfica do mundo, tá? E aí, por um lado, você tem esse povo palestino concentrado na faixa de Gaza, em algumas regiões da Cisjordânia, e, do outro lado, aí, como você falou muito bem, os colonos judeus, né? Eu falei aqui dessa aproximação dos estados muçulmanos da União Soviética. Por que eu falei isso? Porque, por causa disso, muitos países, principalmente da União Soviética, os países satélites da União Soviética, vão começar a perseguir os seus judeus, né? Os judeus que estão morando ali. E esses judeus vão sair e vão para onde? Vêm justamente para o Estado criado de Israel. E vão ocupar principalmente essa região da Cisjordânia, que é ou não é uma região, pertence ou não à Palestina. Vocês estão entendendo como esse assunto é extremamente complexo? É extremamente...
Delicado.
Delicado, exatamente. O que a gente está mostrando aqui é que você tem dois povos que dividem uma mesma região. E com guerras sucessivas, né, você agora tem um povo concentrado numa região só, né? Tanto que, como eu falei, eu acho que eu vou falar essa expressão aqui em vários momentos do episódio de hoje, a opinião internacional diverge, né? Até o reconhecimento de algumas áreas de Israel, né, que estão habitadas ali tanto por palestinos como judeus, né? Você tem aí áreas como as Colinas de Golã, você tinha esquecido o nome aí no início do episódio, Golã, tá? Colinas de Golã. Alguns países reconhecem que ela pertence à Síria, né? Enquanto alguns países reconhecem que a Cisjordânia é chamado de território palestino, ou seja, pertence à Palestina, a esse Estado a ser criado, esse Estado palestino, território palestino ocupado. Ou seja, reconhecem como da Palestina, só que ocupado pelos judeus, tá? Você tem outros países, como até o Brasil, por exemplo, Brasil e Suécia, que reconhece o Estado palestino, o Estado de Israel, com as fronteiras que foram desenhadas, que foram consolidadas depois da Guerra dos Seis Dias. Essa guerra que a gente citou foi um dos momentos da expansão. Então, cara, é realmente muito complexo. Como eu falei, você tem um mapa ali, se você pegar o mapa da expansão do Estado de Israel, você tem quatro períodos mais importantes ali, que o Estado consolidou de uma maneira, que o desenho de Israel ficou de uma maneira, e Brasil e Suécia e outros países reconhecem a fronteira atual, real, legítima, digamos assim, de como ficou após a Guerra dos Seis Dias, de 1967. Então tá muito conflitante até hoje.
Claro que vão surgir vários movimentos que são contra essa situação, são contra Israel, né? E o povo palestino, deixa bem claro aqui, para quem não sabe, né? Eu acho que a gente não, não falou com todas as palavras isso. O povo palestino não tem um Estado.
Sim,
tá? O povo
palestino
não tem um Estado. Esse é o maior problema. Tá? Então, o povo palestino que vivia naquela região ali foi empurrado para direções diferentes e esse povo está separado por terra e por mar, sem ligação. Tipo, a faixa de Gaza é de um lado, de Israel, e a Cisjordânia do outro, e esse pessoal tá permeado de assentamentos judeus, que são cercados por muros e arame farpado, e no caso da faixa de Gaza, como você falou, que é uma porção de terra muito pequena, de um lado tem o oceano, do outro tem Israel, e ela tá sendo dominada por um grupo terrorista chamado Hamas. Vocês com certeza têm ouvido muito esse nome na televisão e nos últimos dias, e deixa bem claro que esse grupo, ele não é a Palestina. Esse grupo não é o governo palestino, não é o Estado palestino.
É, tem gente que confunde, acha que o Hamas é uma espécie de exército da Palestina. Não. Isso, pessoal.
A Palestina não tem, infelizmente, eles são reconhecidos hoje por vários países, né, como um povo, mas eles não têm um Estado, tá?
Sim, não tem Estado.
E, inclusive, existiu uma outra organização que foi criada lá em 64, que é a organização... Existiu, não. Existe, né? Mas foi criada em 64, que é a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, que tem um nome muito famoso, que é o Yasser Arafat, vocês já devem ter ouvido falar. É um daqueles nomes que a gente escuta no Jornal Nacional, né? A gente escutou no Jornal Nacional durante toda a nossa infância, né? E não fazia ideia do que queria dizer, né? Aquele senhorzinho lá de turbante. Ele faleceu, ele foi o líder, né, dessa organização até 2004, quando ele faleceu. E depois, agora quem assumiu o cargo, agora não, né, em 2004, quem assumiu o cargo foi...
Agora, há 19 anos.
Foi o Abu Mazen. Mas enfim, esse era um grupo paramilitar que também lutava por essa libertação do povo palestino. E é reconhecido pela Liga Árabe como o único legítimo representante do povo palestino, tá? Inclusive. Então, o Hamas, ele não pode ser reconhecido como o exército da Palestina, não.
Exatamente.
É, não é.
Exatamente. E esses grupos paramilitares que você citou aí, tanto a OLP quanto o Hamas, por que que hoje a gente associa tanto, erradamente, tá, pessoal? Por que que a gente associa tanto qualquer pessoa de turbante, qualquer pessoa com uma vestimenta muçulmana, a gente associa a um terrorista, né? Porque esses grupos, eles começam a usar de violência, né, como ataques, sequestros, principalmente contra o povo judeu, contra o povo de Israel, contra o Estado de Israel, como maneira de demonstrar sua insatisfação, tá? Pessoal, olha só, presta atenção. Eu não tô passando pano para grupo terrorista, tá? Fique bem claro isso aqui. Eu tô falando por que que a gente criou esse estereótipo que a gente tem hoje, tá? Esses grupos paramilitares, com objetivos políticos, que usaram violência, foram pra mídia, né? E a gente começou a ver. Aí, pô, negro de turbante na TV, pô, cara, a gente começou a ter essa associação muito forte entre uma pessoa islâmica e o terrorista. Só que esses grupos aqui, de fato, são grupos terroristas. Vocês estão acompanhando aí na TV, tenho certeza, né? Não tem menos de uma semana, tem uma semana aproximadamente aí que eclodiu, está gravando aqui em 2023, caso você esteja vendo esse episódio, ouvindo esse episódio.
Inclusive, no dia dessa gravação, foi divulgado aqui, a gente ainda não tem nem as confirmações disso, né? Mas tem poucas horas aqui do momento dessa gravação que foi confirmada a morte do líder do Hamas. Tá? O governo de Israel confirmou a morte deles tem poucas horas enquanto a gente está gravando isso aqui. Então, assim, tá acontecendo enquanto a gente está falando.
Então, novamente, a gente está vendo na TV, está acompanhando na TV aí, sendo bombardeado por essas informações, e a gente, é praticamente subconsciente, a gente fica associando uma religião, uma etnia, né, com um grupo terrorista. Mas o fato é que organizações realmente terroristas, por exemplo, a organização Setembro Negro, em 1972, ela vai realizar ataques e sequestros com atletas nas Olimpíadas em Munique. Então, daí que vai nascer toda essa comoção internacional, que vão começar a investir, né, em agências antiterroristas e tudo mais. E daí que vai nascer esse estereótipo tão falado, tão vivido, tão visto na televisão que a gente tem até
hoje. Que foi o primeiro ato terrorista, assim, né, que tomou vulto mundial, né? O mundo ficou sabendo que era terrorismo a partir daí. É, que foi esse grupo, se eu não me engano, eram 8 palestinos que, em represália, né, aos acontecimentos na Palestina, esses assentamentos, inclusive, e esses terroristas chamam, né, esse atentado terrorista de Operação Ikrit e Biran, que são o nome de duas aldeias palestinas que foram tomadas, né, por Israel, e eles fazem essa demonstração de força, né, esse atentado ali contra atletas, pessoas que não tinham nada a ver com o conflito, né, mas porque eles eram israelenses, então eles invadiram o local onde esses atletas estavam lá em Munique, e também a polícia alemã não soube, nessa época aí era na Alemanha Ocidental, né, eles não souberam lidar com esse sequestro e abriram fogo e todos os reféns foram mortos, inclusive morreu um policial alemão também, então isso aí tomou o mundo e eu acho que foi uma das primeiras vezes ali que o mundo viu, né, o brasileiro e o restante do mundo inteiro viu a Palestina, viu eles como assassinos.
Nessa época, em 70, eu acho que para o Brasil, para esses países assim que não estavam nem tão envolvidos, cara, talvez não soubessem nem o que era, né? Aí quando surge a figura da Palestina, já surge o quê? Associada à violência, associada a ataque terrorista, atentado, né? E justamente corroborou para esse estereótipo. Só que é importante ressaltar também que, embora o Hamas tenha surgido inicialmente para fazer frente a um partido político da Palestina, que esse tem um nome até mais famoso, que era o Fatah, né? Ele surgiu inicialmente para fazer frente a esse partido terrorista. O Hamas hoje, ele é, como a gente sabe, é um grupo terrorista, só que ele não representa o povo palestino. Os palestinos, a população comum, tiveram a sua forma de se manifestar também. Tá, e é importante desassociar isso do grupo terrorista Hamas. Eles fizeram muitas manifestações com a ocupação de Israel ali, principalmente na faixa de Gaza. Né? Gaza, durante boa parte da história, está ocupada pelos palestinos, mas em diversos momentos as forças militares de Israel estiveram ali dentro, conduzindo a administração, conduzindo a política ali, né? Até por isso que a gente toda hora tá batendo aqui, eles não têm autonomia política, eles não têm autonomia administrativa, justamente por isso, né? E aí o povo palestino, o povo comum, teve uma forma de se manifestar também, né? Que era uma forma violenta também, mas assim, poxa, vamos lá, jogar pedra em carro militar, poxa, não dá para comparar com outras coisas tão violentas que aconteceram. E esses levantes, eles ficaram conhecidos como Intifada, tá? Que era um levante popular, que Intifada quer dizer o quê? Revolta, sobressalto, justamente aquele estado da população, pum! A gente precisa se manifestar, a gente precisa mostrar nossa voz, se manifestar contra essa dominação israelense, porque isso aconteceu no momento que Israel estava dentro da faixa de Gaza, né? E é bem interessante que a comunidade internacional, ela chegou a chegaram a censurar o Estado de Israel, porque a forma como eles receberam esse arremessar de pedras da população, né, essa coisa tão popular, tão arcaica de se manifestar, eles repreenderam com muita violência, muita força, né, uma força desproporcional. E aí a comunidade internacional realmente censurou o Estado de Israel. Então vocês observem que realmente o povo palestino está a todo momento tentando... Pessoal, olha pra gente, né, observa o que nós estamos passando, o que está acontecendo com a gente.
Mas é bom deixar claro aqui, você falou que o Hamas nasceu para fazer frente ao Fatah. Ele nasceu como partido político, eles são um partido político, eles inclusive venceram eleições, né, no parlamento palestino. Também não vamos generalizar e falar aqui que é só uma milícia armada, né, um grupo. Lógico que eles estão tomando atitudes terroristas. Continuo dizendo que eles são terroristas, mas também eles são um partido político, tá? Só pra, vamos deixar esse parênteses aí.
E essa discrepância entre o Estado de Israel, que é uma coisa consolidada, né, com fronteiras, com política própria, com tudo certinho, tudo organizado, digamos assim, e por outro lado a Palestina não, né, você vai observar que a Palestina só vai ser reconhecida como Estado soberano em 2013, tá, em termos históricos é ontem, tá? Em que 139 dos 193 países reconheceram, ou seja, nem todos, né? Aproximadamente dois terços, aí, um pouco mais de dois terços dos países do mundo reconheceram. Né? A Palestina hoje é vista como uma democracia parlamentarista, até por isso, como a gente falou aí, o Hamas começando como partido político e ganhando eleição no parlamento, e esse país tem a capital em Jerusalém Oriental, inclui as regiões da Faixa de Gaza, que a gente está falando aqui o tempo todo, e região da Cisjordânia.
Aí a gente volta, né, para aquela questão que é a questão religiosa, sim, e étnica, né, de milhares de anos, que é a importância da cidade de Jerusalém. Uhum. Né, porque tanto a Palestina quanto Israel vem Jerusalém como sua capital. Na verdade, até a maioria dos países evita de fazer embaixadas em Jerusalém justamente para não acirrar, né, essa disputa.
Isso, se posicionando, né, a favor de um, a favor de outro.
É, exatamente. As embaixadas ficam ou em Tel Aviv, né, em Israel, ou em Ramallah, na Palestina. Alguns países não. Alguns países desde sempre, né, têm uma posição, como os Estados Unidos, por exemplo, desde sempre apoiam incondicionalmente Israel, né? O Bolsonaro ameaçou botar uma embaixada também em Jerusalém, embaixada israelense em Jerusalém, mas só ameaçou, não teve coragem de fazer. Mas, assim, essa questão de Jerusalém, ela é histórica e religiosa, né? Porque Jerusalém é uma cidade que é sagrada nas três
maiores,
principais,
né, as três maiores
religiões, nas três religiões abraâmicas. Ela é sagrada para os cristãos porque é lá que está o Santo Sepulcro, né? Jesus foi morto, né, e sepultado em Jerusalém. Para os judeus, ela é sagrada porque lá, entre outros motivos, né, mas principalmente lá, ainda está de pé a última parede do antigo templo de Salomão, que se tornou o Muro das Lamentações, né, vocês já devem ter visto.
Eu fui pego de surpresa por essa informação, inclusive. Eu acho que essa expressão, Muro das Lamentações, é bem conhecido, mas eu honestamente não fazia ideia de que, por que ele é importante? Porque ele é justamente uma das últimas paredes ali, né? A que sobrou.
É a última, né?
Fui pego de surpresa por essa informação.
O último pedacinho ali do Templo de Salomão que sobrou. Por isso que
achei bem interessante.
Por isso que eles se lamentam, né? Inclusive, pelo templo que não existe mais. E também, para os muçulmanos, é o ponto ali onde o profeta Maomé ascendeu aos céus, né? Então, e se você olhar ali no mapa, cara, as localidades, elas são muito próximas mesmo. Existe uma mesquita sagrada ali, existe o muro, né, das Lamentações, que é logo do lado. Então, ninguém quer abrir mão. Inclusive, para Israel, Jerusalém é a capital indivisível, né? A capital eterna e indivisível de Israel. Mas a verdade é que Jerusalém, pelo menos para o resto do mundo, é dividida em duas, né? Em Jerusalém Oriental e Ocidental. Para a ONU, assim, para as diversas outras nações, ela é dividida ali. Só que nenhum dos dois lados está feliz com isso, né? Logicamente.
Inclusive, é bem interessante, porque lá naquela tentativa da ONU, em 1947, da divisão do Estado de Israel, né, separação, como é que vai fazer, como vai ficar para quem, vai ficar para onde... Nesse comitê que eles criaram, uma das proposições também seria que a cidade de Jerusalém, especificamente, seria um corpus separatum. O que isso quer dizer? É uma entidade separada dos territórios. Não ia ser nem de Israel, nem da Palestina. Ela ficaria sob administração internacional, né? Principalmente por causa do seu valor cultural. E nessa época também ela foi elevada a patrimônio da humanidade pela Unesco. Então eu achei bem interessante essa informação, porque eles tinham uma proposta, entre aspas, gigantescas aqui, um pouco mais justa. Não seria de ninguém, não seria nem de um, nem de outro. Talvez fosse uma coisa que minimizasse os problemas, resolvesse os problemas, não sei, né? É pura conjecturação, mas isso aqui foi levantado. Essa questão de não separar, né, como você falou, ela é a cidade indivisível. Dentro da religião, dentro da doutrina deles, é indivisível. E tá aí, é indivisível e tá separado em dois. E cada pedaço é a capital de um país, né? Então isso é realmente bem, bem conflitante. Jerusalém também, que você falou algumas das características da cidade de Jerusalém para cada uma das religiões. Para os judeus, ela foi a capital do reino de Davi também, né? Eu achei isso bem interessante. Enfim, você vai ter vários detalhes religiosos para cada uma dessas três religiões, que vai fazer com que o símbolo dela seja muito grande e sagrado. Né? Então você tem todo um aparato simbólico, doutrinário para você visitar, para você conhecer esses lugares. Não é qualquer um que pode visitar lá. Né? Você vai ter lugares que, poxa, o cristão passar talvez seja uma coisa ofensiva, você vai ter um outro lugar que o muçulmano passar. Sendo que, aí esse aqui é meu apelo, cara, são três religiões que têm um mito fundador tão parecido. Né? Essas três religiões, elas enxergam Jerusalém como a fundação das sociedades, né, de todo mundo, e da criação de Deus, que é o ser humano. E coincidência ou não aqui, né, esse local também são as primeiras cidades-estados, né, quando a gente estuda lá na antiga Mesopotâmia, Babilônia, Suméria, então também está nessa região aí do Oriente Médio, do Oriente Próximo, então achei só uma curiosidade, né, eles enxergarem como a fundação das sociedades, e na arqueologia, na história, na historiografia, também coincide com as primeiras cidades-estados criadas pelo ser humano. Né? Nesse local também, Jerusalém e cercanias, tem a rocha da fundação, que você, já, se não me engano, já até citou. Né? Abraão teria que ter sacrificado seu filho nessa rocha da fundação. Abraão, que é uma figura importantíssima para as três religiões. Né? Hoje tem o Domo da Pedra, que é o Domo da Rocha, que é um templo islâmico lá. E esse templo é até referenciado no filme Cruzada, de Ridley Scott. Também um filme muito bom. Aí, eu assisti recentemente, é um filme bem bacana. E pessoal, quando eu falei aqui de mito fundador, só para diferenciar as coisas, eu não estou rebaixando a religião de ninguém, não. Eu acho que a gente tem essa máxima de achar que religião, né, quando a gente fala de religião, é uma coisa divina. E quando a gente fala de mito, é uma coisa pejorativa. Né, quando eu digo mito fundador, a definição de mito é o seguinte: narrativa fantástica de teor simbólico, algo ou alguém cuja existência não pode ser comprovada. Então, quando na verdade eu falo de mito fundador, ou de mitologia cristã, ou mitologia islâmica, ou mitologia muçulmana, eu não estou rebaixando a religião, muito pelo contrário, eu estou colocando elas todas em patamar de igualdade. Tá? Importante a gente definir isso aí. Mas enfim, tudo isso para resumir o quê? Que Jerusalém é um ponto central nessa briga que está acontecendo hoje entre o Estado de Israel e entre o Estado palestino. Porque os dois querem ter Jerusalém como sua capital. E a gente sabe que, no momento, Jerusalém está pendendo, né, está tendendo para ser totalmente de Israel. Porque o lado oriental, que é o lado muçulmano de Jerusalém, ele está praticamente conectado com lugar nenhum. Também é uma ilha, né, assim como a faixa de Gaza e as regiões... Os assentamentos palestinos que estão cercados de muros, né, na região da Cisjordânia, ela não fala com ninguém, então também não tem autonomia administrativa, não tem autonomia política. Precisa qualquer pessoa, qualquer palestino, qualquer muçulmano que queira sair desses locais, tem que pedir autorização, que quase sempre é negada. Né? Isso vocês podem... Isso não sou eu que estou criando. Tá? Você tem diversos relatórios da ONU, tá? Desde a criação do Estado de Israel até o dia de hoje, que vão comprovar diversas informações que o povo palestino, ele não é subordinado, mas ele é subjugado ao Estado de Israel. Né? Quando você tem a faixa de Gaza, você pode até pensar assim, ah, beleza, mas tem a saída por mar, qualquer coisa tá puto, tá cansado, pega um barco e vai para outro lugar. Beleza, pode até usar esse argumento. Mas e em Jerusalém Oriental, que a fronteira total dela é o Estado de Israel? E os assentamentos muçulmanos na região da Cisjordânia, né, que são totalmente cercados de muros?
Mas tem um problema, cara. A questão é que não é só a barreira física, tá?
Sim.
Existem muitos embargos, principalmente agora, né, estão acontecendo muito. Israel consegue travar os fornecimentos de água, de comida... corta a luz, corta gás, corta o fornecimento de gasolina. Então, esse povo que tá ali na faixa de Gaza, principalmente, é um povo muito sofrido, tá? Principalmente que eles são subjugados tanto pelos israelenses quanto pelo Hamas também, tá? Então, esse partido que se tornou uma organização criminosa, super perigosa, uma organização terrorista, que domina aquela região, entendeu? E eles não conseguem entrar nem sair. E agora, nesse momento, eu tava vendo aqui um depoimento de um antigo secretário de segurança aqui israelense, um general já aposentado, já foi uns 20 anos atrás, né, tava no cargo, e ele tava falando que, infelizmente, na situação que tá, né, que quando, depois que que Israel saiu da faixa de Gaza, né, por pressões externas,
sim,
e o Hamas tomou conta daquela região, o Hamas, ele tá tão poderoso que agora a única coisa que dá pra fazer é cortar todo o fornecimento ali de subsistência daquele povo e fazer realmente todo aquele povo passar fome e sede. O cara fala com essas palavras. Vou procurar o nome dele aqui depois, vou botar na descrição, que eu não tô lembrando aqui de cabeça, mas deixar todo esse povo passa fome e sede até que o Hamas não suporte mais, entendeu? E se renda, porque é a única forma de mostrar para eles o que acontece com quem tenta fazer esse tipo de atentado contra Israel, entendeu? Então, assim, a mentalidade dele, a gente tá falando muito aqui sobre o Hamas fazendo atentado terrorista, matando gente, matando criança e tal, mas Israel também tá fazendo isso. Mas, quando eu falo Israel, eu tô falando do governo, tá? Do governo de Israel, não tô falando do povo judeu. É importante a gente deixar claro isso aqui. Da mesma forma que a gente tá falando que o povo palestino, principalmente que tá ali na faixa de Gaza, tá sendo só um peão ali, tá sendo, né, tá só sofrendo as consequências e não tem culpa dos ataques terroristas, o povo judeu também, o povo israelita não deve ser responsabilizado pelos atos do seu governo, tá? O que o exército israelense, o que o governo israelense está fazendo. Então, eu acho que, como sempre, o povo fica no meio de conflitos que são muito maiores, né? Que normalmente são muito mais relacionados a dinheiro do que a qualquer outra coisa, porque pra gente aqui fica parecendo que é uma guerra santa. Nós que somos um país cristão, né, etnicamente falando, não estou desrespeitando quem não é cristão. Eu não sou, eu não me considero cristão, mas etnicamente sou. Né? Então, esse é um país de maioria cristã, esse é um país que etnicamente é cristão em sua maioria, né? A gente foi criado em cima das bases cristãs, a gente tende a tomar partido de judeus, que são uma outra etnia, exatamente, que são uma outra cultura, são uma outra religião, só porque existe uma proximidade, né, da raiz religiosa ali. Tem muito, principalmente evangélico, eu tô falando aqui. Vocês sabem disso, quem é evangélico. E quem não é, mas conhece minimamente, né, a doutrina evangélica, e conhece algum evangélico, sabe que os símbolos judeus são importantes para os evangélicos também. Muito. Né? Você vê muitas pessoas usando bandeira de Israel e tudo aí nas redes sociais. A gente vê um apoio muito grande e de pessoas que não sabem nem do que estão falando. Simplesmente porque tem essa simpatia por Israel. Então, a gente tem que entender que os dois povos ali estão sendo usados como peões, estão sofrendo com essa guerra. Inclusive, tem muito judeu fora de Israel que está fazendo protesto contra os ataques aos palestinos, sim, tá? Judeus ortodoxos até, tá bom? Então, a gente tem que falar que essa guerra, ela não é uma guerra santa. Ela não é uma guerra por religião. Ela é uma guerra por poder, por dinheiro e por terra. Então, é uma guerra entre organizações, tá, governamentais. Por mais que a Palestina não seja um Estado propriamente dito, mas eles têm, estão sendo manipulados, estão sendo governados pelo Hamas ali, e ele está agindo como uma organização tanto terrorista quanto governamental. Mas então, meu amigo Bruno Campos, depois de todo esse episódio aqui, né, pesado, né, episódio difícil, complexo, muito delicado, qual a sua opinião, né, qual é a sua resposta para a pergunta por que Israel e Palestina estão em guerra?
Meu amigo Felipe Sampaio, como você falou, realmente é um assunto muito complexo, bastante difícil de estudar, bastante difícil de não se posicionar, tá, para que fique bem claro, é realmente bem difícil. A gente trouxe hoje aí a essência, a origem do Estado de Israel, né, o movimento sionista, né, os judeus da comunidade internacional querendo se reunir em algum lugar. A gente vê ali o apoio da Inglaterra nessa decisão. Né, porra, surgiu, entre aspas, né, surgiu um lugar candidato para isso após o final da Primeira Guerra Mundial. Migração dos judeus, início dos conflitos entre os judeus colonos e o povo palestino muçulmano que já se encontrava lá e toda a sucessão de acontecimentos que veio disso aí. Seguinte, minha resposta, minha opinião hoje, por que que eles ainda estão em guerra, por que que eles começaram a sua guerra, por que que eles estão brigando, por que que eles estão lutando, eu acredito que a gente sempre tende, eu e você aqui, tá? A gente sempre tende a culpar fatores externos principalmente que dizem respeito ao imperialismo, né, ao colonialismo, e hoje não vai ser diferente, tá? Eu acho que a figura da Inglaterra na criação do Estado de Israel foi importantíssimo, foi chave para todos esses conflitos que estão acontecendo até hoje, né? Estão acontecendo ininterruptamente desde a criação do Estado de Israel. Você vê também a figura dos Estados Unidos se envolvendo nessa guerra, tipo, cara, o que é que eles têm a ver? O negócio lá do outro lado do mundo, tudo dentro dessa política do imperialismo americano, é algo que certamente a gente ainda vai falar aqui no Resenha Épica. Você vê eles se envolvendo lá, muito provavelmente, eu trouxe essa ideia aqui, vou repetir, muito provavelmente o interesse americano na região do Oriente Médio por causa de petróleo. Sabe, não tem nada a ver com sionismo, não tem nada a ver com religião. Eles querem o quê? Um aliado militar no Oriente Médio. Eles querem ter um lugar para ter uma base militar. Eles querem fazer frente, na época, né, à União Soviética, hoje, a Rússia, querem fazer frente à Rússia. Querem fazer frente a todos esses países da Ásia que fisicamente estão muito distantes dos Estados Unidos e só querem um portal de acesso. Né? Hoje você tem o Irã aí também, um estado de maioria islâmica que está alegando ter bombas nucleares. Então os Estados Unidos querem fazer frente a eles também. Acho que posso ir até além, pô, querer fazer frente ali à Coreia do Norte, que também é assumidamente um país que conflita com os interesses dos Estados Unidos. Então, resumindo, eu acho que essas duas figuras principais, que foram o Reino Unido, a Inglaterra, e os Estados Unidos, na criação e ao longo da consolidação do Estado de Israel, ficaram dando pitaco, tomando decisão política, decisão administrativa, principalmente essa aqui que a gente trouxe, porra, a divisão de Jerusalém. Cara, isso aí afetou diretamente a religião de todo mundo que está ali envolvido, sabe? Eu acho que foram tomadas decisões políticas à revelia, sem levar em consideração os fatores culturais e principalmente históricos do que já estava acontecendo ali, né? Mas enfim, eu acho que eu já estou palestrando aqui. Eu só queria terminar, pessoal, fazendo um apelo, na verdade, né? Isso aqui foi a minha opinião do porquê que estão em guerra. Eu queria fazer um apelo hoje para vocês. Tenho certeza que vocês estão acompanhando na TV, principalmente pelo Instagram. Tem um monte de página de geopolítica, eu mesmo sigo um monte. Pessoal, vamos tentar não canalizar o nosso ódio para, digamos assim, as pessoas erradas, né? Tem muita gente que lê duas, três frases no Twitter, vê 2 minutos de uma reportagem na TV e já se acha doutor sobre o assunto, né? Já quer postar e desejar morte a um, morte a fulano, morte a ciclano, né? Eu vi aqui, tomara que as forças de tal lugar varram a existência das forças de outro lugar. Tipo assim, cara, você tá fazendo um discurso de ódio por uma parada que tá acontecendo do outro lado do mundo que você nem sequer entende, tá? O meu apelo hoje é esse. É muito fácil você, da sua casa, da sua cadeira confortável aí, querer desejar a guerra, querer propagar o ódio por uma coisa que você não entende, né? Eu e Felipe Sampaio, estudando para esse episódio aqui, montar essa pauta para vocês, cara, já foi muito difícil e até agora tá sendo difícil pra gente se posicionar, pra gente dar a nossa opinião. Então, poxa, por favor, vamos ter um pouco mais de reflexão, um pouco mais de tolerância, acho que a palavra é tolerância, tá? Pelas pessoas que estão envolvidas diretamente nesse conflito. Tente entender, tente se colocar no lado de cada um, né? Tanto dos israelenses, tanto dos judeus, quanto dos palestinos. Porque se vocês forem ver, na essência, todo mundo tá sendo vítima nessa história. A guerra não é boa para ninguém, tá? Só causa tristeza. Realmente não desejemos mais ódio. Vamos torcer para isso acabar da melhor maneira possível, se é que existe algum. Tá? Vamos torcer para a comunidade internacional tentar, através da diplomacia, através da política, lidar com essa situação. E não através de guerra, porque realmente a guerra só traz mais guerra, como a gente está vendo. Desde a consolidação do Estado de Israel em 1948 até hoje, 2023, quando a gente está gravando. Essa guerra sem fim, né? E só as pessoas estão sofrendo, só as pessoas estão sendo vítimas dessa história. Faço esse apelo aí pra vocês, pessoal.
É isso, acabou o episódio. Nosso amigo Bruno Campos falou tudo. Não, mas é...
Deixei nada pra vocês falarem.
É... difícil discordar, como eu normalmente gosto de fazer. E difícil até da gente... fazer a gente brincar, né, com esse assunto, né? Normalmente a gente tem um episódio bem mais descontraído, né? Mas esse assunto, infelizmente, ele é aquilo, né? É recente, né? Tá acontecendo agora, né? Em todos os assuntos, assim, quando a gente toca em guerra, né? A gente tá falando de morte, né? A gente tá falando de sofrimento, infelizmente, né? Mas a gente tem aquele afastamento, né? Que a história dá pra gente, né? O tempo dá pra gente, a gente acaba tendo um afastamento sentimental daqueles eventos ali e fica mais fácil, né, a gente discursar sobre. Mas quando a gente vê todos esses acontecimentos que estão passando aí na televisão, né, todas essas notícias, eu acho que é importante, realmente, vou reforçar o que você falou, é importante a gente ter em mente que a gente não pode generalizar, a gente não pode botar culpa, principalmente no povo palestino, né, porque aqui, como eu já falei antes, no Brasil a gente tende a favorecer Israel, né? A gente tende a ver com bons olhos o lado de Israel, e principalmente porque essa é a propaganda que se faz, principalmente a propaganda americana, né? Mas eu acho que a causa desse conflito, ela é principalmente por fatores externos, sim, vou concordar com você. Pode até ser que não seja a causa principal, mas é o que impulsiona esse ódio, né? É o que favorece, porque resumindo, cara, o que me parece, vendo isso tudo, né, isso tudo que a gente conversou aqui, tudo isso que a gente pesquisou e tal, me parece que Israel é interessante para alguns grupos poderosos, né, para alguns países poderosos, e a Palestina não. Então, vamos favorecer Israel e que se dane a Palestina, que não tem nada para oferecer pra gente. O que parece é isso, entendeu? E a gente não pode achar isso normal, cara. A gente não pode achar isso normal. Então, eu acho sim que existe uma questão religiosa, mas como eu tinha falado antes, já existiam lá cristãos, judeus e muçulmanos vivendo em paz, né? E como eu disse também antes, tem vários judeus aí que estão protestando, né, contra o governo israelense e o que eles estão fazendo com o povo palestino. Então, eu acho sim que pessoas de diferentes culturas e religiões poderiam viver em harmonia, se não em harmonia, pelo menos com respeito umas pelas outras, né? E o que tá deixando essa situação muito mais complexa é realmente o interesse de outros. Então, eu só espero, né, que essa situação se resolva da melhor forma possível. Infelizmente, acho difícil, né? Ainda mais com o dedo dos Estados Unidos da Inglaterra nisso, né? Mas, infelizmente, essa é a situação atual do nosso mundo inteiro, né? O que essas grandes organizações, esses grandes países, esses grandes poderosos quiserem fazer, eles fazem, né? Infelizmente. Mas, e você aí que tá ouvindo, cara? O que você acha? Na sua opinião, por que Israel e Palestina estão em guerra? Manda sua opinião pra gente. Fala aí o que você acha. Campos, fala pra eles aí. Como é que eles podem entrar em contato com a gente?
Pessoal, manda pra gente a opinião de vocês. Fala se teve algum aspecto aí que a gente não abordou que seja importante também. Pra falar com a gente, entra lá no Instagram, @resenhaepica. Curte lá as postagens ao longo da semana, não esquece, obviamente, de seguir a página, né? Toda terça-feira a gente posta, a gente faz a postagem do episódio da semana. Se vocês estiverem ouvindo o nosso podcast no Spotify, não esquece de seguir o feed e dar 5 estrelas. Se estiver ouvindo em outro agregador, como por exemplo o Deezer, não esquece de seguir e curtir, porque isso é muito importante para a nossa divulgação, para a gente atingir outros ouvintes épicos assim como vocês. É isso aí, pessoal. Dá essa força para a gente. Por hoje a gente vai ficando por aqui e até a próxima. Grande abraço.
Valeu.
Cara, eu acho que pro Booper hoje a gente podia fazer cerca de um minuto de silêncio pelas vítimas, tá ligado? Porque como você bem falou na conclusão, não dá pra fazer muita piada, é um assunto tenso, né?
Como é que faz um minuto de silêncio, cara, num programa de áudio, pô?
Não, então, aí fica em silêncio e aí vai acabar o episódio.
Ah, mas pra ficar em silêncio é melhor acabar o episódio logo.
Não, então nem fala nada. Só
ó, você que tá ouvindo aí nesse momento, pausa e fica um minuto em silêncio. Valeu? Até a próxima, pessoal.
Não acredito que você vai botar isso.